Olá, amigos produtores de notícias agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação e agora para a gente falar um pouquinho sobre o mercado do café. Hoje a gente está aqui com o Fernando Maximiliano, ele é analista do mercado de café. Seja bem-vindo, Fernando, a Notícias Agrícolas. Fernando, a gente está acompanhando um mercado muito volátil desde o final de 2019 para cá. E hoje o mercado amanheceu em queda, teve uma reviravolta que a gente vai comentar daqui a pouquinho, mas eu queria que você falasse para a gente o que que está acontecendo, o que que tem movimentado o mercado nesses últimos dias.
Então, eu gosto sempre de explicar o que que vem acontecendo. Vamos pensar um pouquinho antes, né? Porque se a gente lembrar de 2019, nós enfrentamos preços muito difíceis e no final do ano uma reviravolta. Os preços entraram em um rally, atingiram patamares aí maiores que não eram vistos há 2 anos. E aí agora a gente está vendo uma recessão. Foram 5 sessões seguidas com queda. Hoje a sessão. Foi grande parte da sessão foi com queda também, foi no campo negativo. E no finalzinho a gente teve uma reviravolta, inclusive a sessão ainda não fechou. Mas o café, em termos de fundamentos, não houve tantas mudanças. Claro que houve uma mudança no sentimento do mercado. O mercado agora tem uma expectativa que o balanço de oferta e demanda vai ser um pouco mais apertado do que se esperava. Só que, inclusive, a gente viu recente hoje dados dos estoques. Japão, por exemplo, que eles caíram 5% nesse último mês, mas ainda estão 13% acima do mesmo período do ano passado. Então, assim, fundamentalmente, a gente viu uma mudança de sentimento, mas não foi uma mudança tão grande. Então, o que a gente tem por trás desse movimento é um movimento especulativo muito forte. Na verdade, os fundos fazendo, tendo um movimento diferente aí.
Tá, Fernanda, para a gente comentar um pouquinho sobre o mercado de hoje, ele iniciou em baixa, por volta de meio-dia mais ou menos a gente tinha uma queda de 145 pontos nos principais vencimentos, e agora ele ainda não fechou, mas a gente está subindo por volta de 70 pontos.
Sim.
O que que tem? A gente já consegue falar alguma coisa, embora ele ainda não tenha fechado o mercado, a gente consegue falar o que que tem motivado essa
Com
reviravolta?
certeza é um movimento especulativo, é uma atividade especulativa que está aí atuando no mercado hoje.
Tá. Fernando, falando um pouquinho, sendo mais abrangente, a gente conversava um pouquinho antes aqui da nossa entrevista ao vivo, como que os impactos entre China e Estados Unidos têm movimentado o mercado? A gente está chegando aí, acho que dia 15 a gente pode ser que tenha uma assinatura de um acordo finalmente acontecendo. A gente pode fazer um balanço breve, dar uma pincelada nesse assunto? Como é que a gente pode ver?
Então, esse aí é o campo macroeconômico, né? Inclusive é um dos fatores que está associado à melhora no café. Então, a gente tem que, se a gente observar esse ambiente menos complexo lá fora, incluindo a questão entre os Estados Unidos e a China, por exemplo, porque quando você tem um ambiente nesse sentido, você tem aquele sentimento de aversão ao risco. Então, os investidores eles sempre buscam investir em ativos mais seguros. Commodities são ativos que têm uma alta volatilidade, portanto, em um ambiente de aversão ao risco, pode existir uma tendência de menos investimentos em commodities. Então, esse ambiente ele melhorou no final do ano, inclusive agora espera-se que a primeira etapa desse acordo comercial entre China e Estados Unidos deva acontecer aí pelo menos a primeira etapa em janeiro, espera-se, né? Mas agora mais recente um outro fator tem influenciado essa questão macroeconômica, que é a questão do atrito entre os Estados Unidos e o Irã, que pode trazer esse sentimento de aversão ao risco de novo.
Tá, então como é que o produtor ele pode acompanhar esse cenário, Fernando? A gente tem a questão de um acordo que ele pode ser positivo e a gente tem essa questão desse embate que aconteceu agora dos Estados Unidos e do Irã. O que que o produtor tem que focar na hora de fechar o negócio, por exemplo? A gente tem a estimativa de que o mercado pode voltar a cair ou ele deve continuar subindo como aconteceu agora nesse finalzinho de sessão?
Então, a gente sabe que 2020 a expectativa é que os preços de café sejam melhores do que 2019, de fato, mas essa questão ela pode trazer grande volatilidade, porque ela vai afetar dois fatores, que é a questão da atratividade, do apetite dos investidores por commodities, e também vai afetar a cotação do dólar. Então, Se a gente for pensar nessa questão do Irã, os Estados Unidos, a gente ainda é muito cedo para ter uma
Sim.
conclusão. Realmente aconteceu semana passada, mas claro que esse problema está longe de ser resolvido. Então, inclusive, o Irã comentou que vai retaliar os ataques, então essa situação ainda vai se estender ainda.
Tá, Fernando, voltando um pouquinho mais para cá, falando aqui no Brasil, a gente sabe que a gente enfrentou valores muito baixos ano passado, nessa mesma época do ano, acho que até fevereiro, acho que o produtor teve o menor valor de saca. Quais que são as estimativas da FC Stone para agora, 2020? O cenário é mais positivo? O que que a gente está esperando para esse ano?
Então, 2020 em termos de produção, né, um ano de bienalidade positiva. Ainda é cedo para a gente saber o volume da safra 2021, mas ela vai ditar muito o que o mercado vai, para onde que o mercado vai, e na realidade, em termos de fundamentos, não falando macroeconomicamente, eu falo fundamentos
Sim.
específicos de café. O fundamento principal agora vai ser essa safra 2021. A primeira estimativa oficial vai ser divulgada dia 16 pela Conab. O produtor tem que ficar de olho nessa estimativa, isso vai afetar o mercado. Além disso, a FC Stone, a gente vai iniciar agora um período de pesquisa a campo e pretendemos até meados de fevereiro ter uma estimativa de safra oficial da FC Stone e que vai também nos indicar para onde que esse mercado deve ir. Porque, claro, uma safra 2021 maior do que o sentimento do mercado tem, poderia pressionar. No entanto, uma safra menor do que o mercado espera poderia ser suporte para os preços.
Tá, Fernanda, e como é que tem sido o mercado? Os produtores têm aproveitado para fechar negócio nesses dias de volatilidade? Como é que tem sido? Tem sido tranquilo?
Então, inclusive, a gente estava até tentando entender essa questão do mercado interno. E o mercado interno ele não está muito ativo. É um dos indicadores também que a gente vê que os movimentos na bolsa são causados principalmente pelos agentes especulativos, porque o mercado em si ele está calmo.
Tá. E o que que o produtor, você como analista agora, para começar o ano, a gente está vindo aí, o produtor estava muito animado no final do ano passado, porque
Sim.
os preços explodiram de forma assim, muito expressiva. O que que vocês têm acompanhado o produtor? A gente tem o lado do analista, mas nas pesquisas de vocês, como que tem sido? Ele ainda tem café para vender? Ele fechou
Sim.
negócios? Como é que tem sido?
Então, nessa subida de preço que a gente viu aí no final do ano, claro, como você disse, isso animou bastante, a gente viu negócios saindo, mas ainda existem estoques, então os produtores ainda têm café para comercializar. Então, principalmente dessa safra, ainda tem muita coisa para acontecer. Se a gente pensar no ano safra 19-20, nós estamos no meio dele. Então, ainda até meados do ano, ainda tem bastante coisa para acontecer no mercado interno ainda.
Sim. Fernando, os sites internacionais eles andam falando bastante sobre o clima, sobretudo aqui em Minas Gerais, que choveu bastante nos últimos dias. Você acha que isso é um fator que de fato tem influenciado nos preços ou não?
De fato, de fato. Como eu havia comentado, a safra 2020-21 ela vai ser o centro das atenções em termos de fundamentos a partir deste momento. Então, o clima está associado a essa safra. Qualquer alteração no, no, ou qualquer problema climático nesse momento poderia causar perdas aí. Se a gente for pensar no ciclo do café, janeiro, fevereiro, é um período de enchimento de grão aqui no Brasil. E como a gente sabe, o Brasil é o maior produtor de café do mundo, representa aí em torno de 30% da produção mundial. Então, qualquer problema climático nesse período vai influenciar sim os preços de café. No entanto, a gente tem observado que as agências climáticas projetam aí um janeiro bem úmido e a
Sim.
gente tem que acompanhar, ficar de olho na previsão climática.
Legal. Fernando, eu agradeço a sua presença aqui no Notícias Agrícolas. Deixo o convite para você participar. Nós estamos de portas abertas. Se você quiser deixar uma mensagem para um produtor, fica à vontade.
Então, eu sempre gosto de comentar isso, que é a melhor forma, porque quando a gente olha para o mercado de commodities geral, não só café, é uma atividade que está sujeita a tantas variáveis, é impossível controlar clima, questões geopolíticas que estão envolvidas. Então, a melhor forma do produtor lidar com essa situação é lançar mão de uma gestão de risco elaborada, usar ferramentas de gestão de risco para poder proteger a margem dele.
Legal, obrigada, Fernando.
Foi um prazer, muito obrigado.
Essa foi a nossa entrevista com o Fernando, ele é analista de mercado da FC Estônia. Ele trouxe para a gente aqui que o produtor ele deve continuar atento. O mercado do café ele explodiu muito no final do ano passado, voltou a cair. A gente tem aí várias questões envolvendo. Ele comentou com a gente sobre Estados Unidos e China, sobre os ataques lá dos Estados Unidos no Irã. E ele trouxe para a gente que é importante que o produtor continue usando as ferramentas que estão disponíveis, continuem acompanhando o mercado. E eu agradeço a sua companhia. Já já nós estamos de volta com o fechamento da soja.